996996. Ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Disse 99255-1299.
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens, escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da
Regional Esportes.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
Para o seu time de futebol, vai jogar o campeonato amador, é uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes. Para
com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital, então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
região. RWR. Mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais que Pizza. A família que atende a sua.
Regional Esportes.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul, na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
RWR!
Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau, 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça a sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp no 99905-0980. De novo, repetindo o WhatsApp: 99905-0980.
Regional Esportes.
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito.
Como quero que me mandes um mensaje? Llevo tus besos em mi piel como um tatuaje. Me acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó, a mí me gustó también. El teléfono no suena y yo me muero, solo quisiera que buscaras mi número. Baby, no te pido nada especial, solo que me llames antes que se termine la night. Y ya son las 10, no te dejo de pensar, y las 11 llegan preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar, si el teléfono no va a sonar.
Alô Brasil, 18 horas e 5 minutos em Campo Grande, começando mais uma edição do Regional Esportes aqui na RWR, uma quarta-feira importante, decisiva para o futebol sul-mato-grossense e também com bola rolando pela Taça Libertadores da América. São 18 horas e 5 minutos, RWR com todo de mão aí do Cláudio Severo e do Thiago de Faria, todo mundo aposta. São para você ligado aqui no Esporte de Campo Grande, do Esporte do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Câmara Municipal, auditório da Câmara Municipal, né? Hoje recebendo aí o pessoal do TJD, definindo tudo sobre o caso Vandinho, jogador da equipe do Corumbaense, que supostamente teria jogado irregularmente nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual de 2020. Vamos ao boa noite do comentarista Odair Martimiano. Tudo bem, Odair? É um prazer tê-lo aqui no Regional Esportes.
Ô, Ricardo Paredes, o prazer é todo meu. Boa tarde você, boa tarde aos nossos amigos ouvintes da RWR. Hoje é o dia. Vamos ver se o
tribunal... bicho pega, Odair.
Vamos ver se o tribunal tem aquilo roxo hoje para realmente julgar nas formas da lei.
Temos correspondente na Câmara Municipal, né? O Cláudio Severo está lá e o Fernando Blanc também, o nosso narrador, nosso repórter, nosso comentarista, nosso produtor, sabe tudo, Fernando Blanc. Vamos ao boa noite do Fernando, ao vivo da Câmara Municipal de Campo Grande, onde acontece o julgamento do caso Vandinho, jogador da equipe do Corumbaense. Boa noite, Blanc, beleza?
RWR.
Uma noite para você, Ricardo Paredes e amigos do Regional Esporte, do Daíma Timiano, também da RWR, do Esporte Mestre. Estou aqui já na Câmara Municipal aguardando o julgamento do Vandinho e do Corumbaense. O Vandinho foi escalado irregularmente em 3 jogos, pode perder de 3 a 16 pontos. Estamos aqui acompanhando o julgamento. E qualquer informação dentro do Regional Esportes, eu volto aqui para dizer como anda esse julgamento. Daqui a pouco eu volto.
RWR.
Legal, tá aí o primeiro contato com o Fernando Blanc, ao vivo da Câmara Municipal de Campo Grande, no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, dando o seu destaque, as primeiras informações para os amigos ouvintes ligados aqui no Regional Esportes desta noite, tarde e noite de quarta-feira, né? Fernando Blanc acompanhando o julgamento da equipe do Corumbaense e a Rádio Esporte MS, a Rádio Web Regional Atenta, para trazer para você as melhores informações ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. Um local adequado para esse tipo de julgamento, né, Odair? Eu acho que o TJD não poderia ter escolhido um local melhor do que esse para esse julgamento que pode definir o futuro do nosso campeonato estadual. Já temos um novo contato com o Fernando Blanc. Daqui a pouco a gente vai tentar colocar o Fernando Blanc para falar com os amigos da RWR e também da Rádio Esporte MS. Fernando Blanc na ponta da linha. Alô, Fernando, mais informações aí da Câmara Municipal, do plenário da Câmara Municipal. Tudo bem, Fernando?
Oi, Ricardo. Novamente, boa noite a você, aos amigos ligados à Rádio Esporte MS, à RWR também, do Regional Esporte. Estou aqui já no plenário da Câmara Municipal, no plenarinho, como você bem disse, né? Para o julgamento. Eu já peguei na minha mão a peça acusatória que o acusa o Curumbaense e que pede 9 jogos. O ex-presidente tesoureiro Bosco, o Curumbaense, está aqui, mas ele não quer falar, se quer falar pós-julgamento. É? Então, você vê agora os procuradores para esse julgamento. Lembrando que o Bandinho foi relacionado em 3 jogos irregulares. Ele foi expulso, pegou 2 jogos de suspensão, cumpriu apenas 1 jogo. O que diz a lei? Diz que o Curumbaense pode ter uma punição de 3 a 16 pontos. Só que a denúncia da Procuradoria foi da perda de 9 pontos para o Curumbaense. Quer dizer, mesmo se o Curumbaense sofrer a perda de 9 pontos, estará rebaixado. Mas, repito, a Ponta Curumbaense vai pedir a pena máxima como parte interessada, que seria de 16 pontos, melhor dizendo. Então, todo mundo está chegando por aqui, aqui os procuradores chegando, aqui o Cícito aqui, Genesi, o presidente da Ponta Curumbaense, Genesi, mais uma vez obrigado à Rádio Esporte MS, à RWR, o Jornal Esporte. Agora, aguardar o julgamento, a Procuradoria já fez a denúncia para 9 pontos, a perda de 9 pontos, aí o Curumbaense já estaria rebaixado. Mas você, como disse ontem, o nosso microfone, é esse repórter, que vai pedir a pena máxima que teria, 16 jogos, boa noite.
Boa noite, aos ouvintes, boa noite a você, obrigado pela oportunidade. A gente, vamos aguardar, enfim. Pedimos que o senhor está aqui presente para acompanhar, né, se rolar do processo e ver o resultado do julgamento. Dependendo da situação, de imediato, a partir de amanhã, nós já vamos recorrer e pedir a pena máxima. Começou a acompanhar o resultado do julgamento. Esperamos que seja uma coisa justa, né? Porque tem que ser para todos, não pode ser uma coisa imparcial e não parcial. Nós vamos concordar jamais com a situação. Até porque, Genesi, mesmo assim, o Curumbaense vai recorrer da decisão caso seja contrária a ele, não é isso?
Sim, é o direito que ele assiste, né? E acredito que deve recorrer, sim. Mas, independente disso, nós vamos para o jogo sábado e vamos aguardar. Mas vamos torcer para que seja um julgamento justo. Nós queremos é justo, assim como foi com o aqui da manhã foi punido ano passado com 6 pontos por um atleta irregular participar de uma partida. Eu espero que seja a decisão do tribunal seja igualitária, ou seja, é para mulher para todos. Então, o recado de Recibo, o do julgamento. Paulo Pérez também, o procurador, já chegou aqui, também o procurador Emerson. Portanto, está aí. A denúncia é da perda de 9 pontos ganhos. Se eu fosse apostar, eu aposto em 3 pontos e mais a multa pecuniária. Mas vamos aguardar. E durante a programação a gente volta a falar aqui da Câmara Municipal nesse julgamento que pode definir os rumos do Curumbaense neste campeonato 2020. Tá certo, Ricardo Daír?
Legal, tá aí a participação do Fernando Blanc ao vivo, né, da Câmara Municipal de Campo Grande, né, do plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, um ambiente ideal para esse tipo de confusão, né, Odair?
Eu estive lá acompanhando no último ano o julgamento do Aquidauanense. E o local realmente é meio propício, né? É um lugar aconchegante. Agora, cada dia que passa, a nossa equipe superando, né? Estamos nos qualificando de uma maneira, ô Rico, que só dá orgulho de...
Estamos correndo atrás, né, Odair?
Correndo
como
atrás,
sempre,
fazendo,
né?
o diferente, né?
Fazendo a coisa acontecer, né, Odair?
É verdade.
E daqui a pouquinho tem contratação no Vermelhinho, tá?
Tem outra?
Outra, novidades aqui, ó. Chegando nesse momento aqui pra nós aqui. Com foto e tudo, viu, Odair?
Com foto e tudo?
É que foto não aparece no rádio, né, Odair?
Ah, é verdade.
Mas
é
tem
verdade.
O áudio aqui do nosso diretor.
Boa noite, sou o Fábio de Dourados, acompanhando o rebaixamento do Corumbaense.
Não é o Fábio Dorta, não, né?
Não, só tá Fábio. vai transmitir as falas do juiz do TJD ou só as informações? Ô, Fábio, só as informações, né?
Se a gente pudesse estar lá ao vivo, né, André? É que nós temos muitos compromissos, né? É complicado transmitir, né?
Mas quem sabe, espero que não, mas quem sabe numa próxima consigamos.
De repente o Fernando Blanco entra numa edição extraordinária com o microfone lá na boca do juiz. Né?
Aí não pode custa ser. Nada, não né? custa, né?
Não custa nada.
E ó, que deu o veredito, não, que ele foi bater o martelo, né?
Exatamente.
Se ainda tivermos aqui no ar, pode acontecer. Mas obrigado, Fábio, pela sua audiência aí em Dourados. Em Dourados, como nós temos ouvido. O que Dourados não tem de time, nós temos de ouvinte lá em...
Aliás, é uma pena Dourados não ter time, né? Porque Dourados é a segunda maior cidade do estado, né? Não tem um time no campeonato estadual, né? Eu não vou dizer que é uma vergonha, né? Mas é profundamente lamentável, né? Porque tem um baita de um estádio e não tem um time para participar da competição, né, Adair?
É verdade. Infelizmente, Dourados está nesse momento triste para o futebol, né? Teve lá, quem já teve Operário Dourados, Cádio, Biratã, o Sete, né?
Recente, equipes tradicionais, né?
Equipes tradicionais, hoje não tem ninguém, nem na A, nem na B. Triste, é triste para o segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul não ter novamente uma equipe, né, para disputar o estadual sul-mato-grossense.
Muito bem, quero mandar um abraço para o pessoal do comercial, né? O nosso Cláudio Barbosa e também o Edson Garcia, né? Jogadores são dirigentes, né? O Cláudio é dirigente, o Edson Garcia é torcedor. O pessoal do comercial sempre deixando a gente muito bem informado a respeito do Mirim. Comercial, pelas beiradas, viu, Der? Vai se reforçando para a fase decisiva do campeonato, né, Der? Porque o comercial todo dia está apresentando um jogador diferente. Meio campo agora é um lateral, viu, Dair?
Lateral?
Lateral.
Direito ou esquerdo?
Daqui a pouquinho vamos saber, mas é um lateral, viu, Dair?
Não, a gente não pode falar que a diretoria, Cláudio Barbosa, não está se mexendo, né? Tá buscando, tá tentando, fazendo das tripas do coração para colocar o Vermelhinho. Tirar o Vermelhinho daquela lá atrás, quando nós começamos, falando que ia brigar para não cair, para brigar agora pelo título. E está chegando, o comercial já se classificou, né? Já selou sua classificação para a segunda fase. E colocando agora mais jogadores que possam dar um norte para o Robson. Né? O ruim é que chega em cima da hora, chega para jogar. Mas pode ser que... Pode ser não... As contratações que o comercial está fazendo são contratações pontuais. Então vai ajudar muito o time do comercial.
Mandei o áudio aí para você. Daqui a pouquinho a palavra do Cláudio Barbosa falando das novidades da equipe do comercial, a nova contratação para a sequência do campeonato estadual. Ontem foi apresentado um jogador de meio campo, né? Um número 10, meia esquerda, né? Esquerda. E hoje um lateral, né? Vamos... saber as novidades comerciais daqui a pouquinho. Mas hoje a nossa expectativa realmente está na Câmara Municipal de Campo Grande, no plenário. Na sua opinião, Dê, o que pode acontecer nesse julgamento do Corumbaense, no caso Vandinho, Dê?
Minha opinião, o Corumbaense perde 6 pontos.
6 pontos.
Né? 6 pontos, o tribunal vai... Não, nós agimos no rigor da lei, nós punimos o Corumbaense... Tiramos 6 pontos do Corumbaense. Sabe o que isso vai significar? Entre tirar 6 e tirar 3?
Nada.
Nada. Tirando 3, o Corumbaense que enfrenta a Ponta Poranense no próximo domingo, jogaria, hipoteticamente aqui falando, perde 3 pontos, joga, tem 8, cai para 5, joga pelo empate. Se perde 6 pontos, tem 8, perde 6, fica com 2, joga pela vitória contra a Ponta Poranense. Então, para mim, o tribunal pune, isso é o achismo aqui, pune em 6 pontos, onde que daria...
Quantos jogos o jogador atuou irregular?
3 jogos.
Então, se for pela justiça, né, tem que perder 9, né?
16.
Por que 16?
É os pontos,
3 do jogo
pela partida, mais os pontos conquistados.
Certo.
Né, então, tá na hora, ô Rico, não é que eu quero, que tão todo mundo contra o cronômetro, não é isso. Nós estamos a favor de colocar...
A casa em ordem.
A casa em ordem. Né? E esse é o momento. Né? O Manolo é muito meu amigo, gosto muito do Manolo, nada contra, gosto do pessoal de Corumbá, gosto de fazer, né, final, jogo importante de Corumbá, casa cheia. Mas não, a gente não pode passar a mão, igual o presidente do Operário insinuou, né? Passar um paninho em cima aí, jogar sujeira para debaixo do tapete.
Pelo menos esse ano, né, o TJD vai se reunir, né, depois da penúltima rodada, porque no campeonato passado foi depois da última, né? Quando já estava tudo resolvido, né?
É verdade.
Então, TJD MS também tem que melhorar sua imagem perante, né,
a opinião pública,
o público esportivo, né, principalmente, né, o meio esportivo, porque nos últimos anos não tem feito o papel que deve ser do TJD.
Ficou muito desacreditado, né? As últimas julgamentos do tribunal, não é julgar cartão amarelo, cartão vermelho, isso aí é
de menos,
né? Mas aquele julgamento que decide...
Momento decisivo, né? Decisivo do campeonato.
O tribunal não fez a coisa correta, né? Não julgou o jogador, deixou para jogar depois que está tudo definido. E esse é o momento. Momento de colocar a casa em ordem, momento de mostrar que o tribunal é sério e que o tribunal tem lisura para depois, né, julgar outras ações também.
Muito bem, a gente está com o Fernando Blanc lá na Câmara Municipal de Campo Grande, também o Cláudio Severo está se encaminhando para lá, nosso comandante, e a qualquer momento vamos trazer as informações ao vivo para o amigo ouvinte da RWR a respeito desse julgamento que acontece lá na Câmara Municipal de Campo Grande, né? Caso Vandinho, da equipe do Corumbaense, jogador que teria, né, atuado de forma irregular no nosso campeonato estadual 2020. Temos novo contato lá com a Câmara Municipal. Fernando Blanc, voltamos com ele, com as informações ao vivo, aqui no Regional Esportes. Alô, Fernando, é com você.
Obrigado, vamos falar aqui na Câmara Municipal. Daqui a pouquinho, vou dar um novo anúncio para começar o julgamento sobre o caso Vandinho do Corumbaense. Valores presentes, São Paulo Teles, Emerson Luiz Paulo, Adilson Viegas, que fez a denúncia, a Valessa Batista e o Patrick Hernandes. O Patrick é o presidente, ele só vai assistir. Quem vai presidir o julgamento é o procurador Paulo Teles. Eu conversando com o Adilson Viegas, ele disse que Paulo Teles que vai presidir o julgamento, é isso mesmo. Eu conversando com o Adilson Viegas, ele que fez a denúncia para o Lado de Jogos, ele falou que talvez ele peça aumento de pena para 16 jogos, mas isso ele vai deixar durante o julgamento. Tá certo, Ricardinho?
Legal. Um abraço aí para o Fernando Blanc, né? Não são 16 jogos, são 16 pontos, não, David? De repente, não. O procurador vai pedir para que a equipe do Corumbaense perca 16 pontos e não 16 jogos,
exatamente,
né?
Exatamente. Os 16 pontos seria o total, né? Os 9 pontos jogados mais os pontos conquistados.
Agora é o momento, né, David, dos advogados, né? Por exemplo, o advogado vai te defendendo, fala assim, ó, estão dizendo que o Vandinho atuou irregular, estão dizendo que o Ricardinho fez alguma coisa errada, né? Vai ter que provar o que não tem jeito, não, Daí.
Sabe o que o advogado vai fazer? Primeira coisa, como que vocês estão querendo tirar 9 pontos se ele devia uma partida só.
Exatamente.
Então tira-se os três pontos que ele, da suposta partida que ele tinha que cumprir.
Você é advogado? Você estudou advocacia? Não, direito ou não?
Não, ainda não.
Mas é mais ou menos isso.
Né, ele vai, e fala bonito, né? Fala com posse. E aí vai ficar naquela de... Bom,
se eu fosse advogado, eu passava a noite inteira discutindo. Né?
Ah, eu também.
Eu achava argumento até o bicho pegar, né, Odair?
É isso aí. Boa noite, Ricardinho. E Odair, infelizmente, né, tá aqui falando. Dourados, Três Lagoas e agora Corumbaense caindo. Acho que vai ser mais um... Ele colocou mais um estado, deve ser mais uma cidade.
Mais uma cidade,
cidade,
né?
Morto para o campeonato sul-mato-grossense. É o Rodrigo Comercialino.
Mas Três Lagoas já faz tempo, né, Odair? Infelizmente, né?
Diz que estão voltando lá, né, com Três Lagoas, Futebol Clube.
Mas faz tempo que está dizendo que está voltando também, né?
Está voltando. Oi, sou a Sandra do Jardim Corcovado. Conhece o Jardim Corcovado?
Lá no Rio de Janeiro, fui muito lá, Odair.
Não.
Mas é aqui?
É, eu acho que sim. Oi, sou a Sandra do Jardim Corcovado. Sou comercialina, apaixonado pelo Colorado. Estou acompanhando o julgamento do Corumbaense.
Ô, Sandra, informa pra gente onde fica o Jardim Corcovado aqui em Campo Grande, né? É Vila Corcovado, Jardim Corcovado?
Jardim Corcovado.
Informa pra gente para que lado da cidade é saída de Três Lagoas, saída de São Paulo, saída de Cuiabá. Informa pra gente aí, pra gente poder se situar, viu, Sandra? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa quarta-feira.
Mais uma informação do Fernando Bocô. No Bahia, você será o primeiro da pauta a ser julgado. Tinha que ser também, né? Só faltava você colocar em último.
Aí ia terminar meia-noite, né, André?
É verdade.
Aí é complicado, né?
Mais uma do Fábio. Tá excelente. Única rádio na cobertura do julgamento. Vocês são fera. Fera é você, ô Fábio, dando o prazer da sua audiência aqui na RWR, na rádio webregional.com.br.
Nós vamos até o final do julgamento, André? Tô livre hoje, Odair. Se quiser, a gente fica aqui até amanhã cedo discutindo isso aqui.
Não, vamos. Já que você quer ser advogado, vamos pro embate.
É, porque advogado fala assim, você fez alguma coisa errada, né? Fez alguma coisa errada, né? O advogado fala, não, estão dizendo que você fez alguma coisa errada, né? Não tem nada a ver. Advogado é pago pra isso, né? E a gente espera que a justiça seja feita para ter o mínimo possível de lisura, né, no julgamento do nosso campeonato estadual. Que dentro de campo, tecnicamente, está fraco, né, Odair?
E se você não moralizar fora...
E se você estragar fora, complica de vez, né, Odair?
É verdade. Chegou mais uma mensagem aqui. Eu também acho que devemos moralizar, mas vai ser sempre assim. Vamos começar de novo. Eu também acho que devemos moralizar, mas vai ser sempre assim. Porque só agora... E vai ser sempre assim, porque já salvou outras equipes. Meu amigo...
Você está vendo como o nosso TJD está desacreditado na opinião pública do pessoal do futebol?
Ele está digitando o nome dele aqui. É o Raldes. É o Raldes. Eu concordo com você. Raldes, Tribunal TJC aqui em Corumbá. Bairro Nova Corumbá. Obrigado, Raldez, né, pela sua audiência também. É que é o seguinte, eu concordo com você. Quando você diz que o tribunal já passou panos quentes, né, na cabeça de outros, e por que não o Corumbá? Mas se a gente não pegar para moralizar, infelizmente a bola da vez é o Corumbaense.
E nada melhor do que pegar uma equipe forte do nosso futebol, né, uma equipe de história do nosso futebol para moralizar a coisa, né? Ou tentar moralizar.
Eu acho que não é o seu caso. Mas não adianta o pessoal do interior também falar, só estão falando isso porque é do interior. Você lembra no caso do Arroz?
Lembro.
O tanto que nós batemos no tribunal.
Aliás, no caso Arroz, o tribunal pisou na bola também. No caso Arroz, no caso aqui da Onense ano passado. Então está na hora do nosso TJD resolver trabalhar direitinho, né, Odair?
É verdade. Então não é porque é interior ou porque é capital, não. Aqui a gente vai pela lei, né? Foi omisso nesses casos? Foi omisso. Agora, nós não podemos deixar também para sempre isso aí.
Haja omissão, né?
Se a gente for pensar, né, desse jeito, por que só agora? nós não vamos ter um tribunal justo e um tribunal sério nunca.
Haja omissão, né, Odair? Tem que fazer a coisa certa, né? E o julgamento está acontecendo. Daqui a pouco o Fernando Blanco volta de lá, o Cláudio Severo também. Nossa equipe acompanhando de perto tudo o que está acontecendo nesse julgamento que acontece. Daqui a pouquinho começa. Não começou ainda não, né, Odair?
Não, ainda não.
Mas é o primeiro...
É o primeiro da pauta.
Primeiro da pauta.
O... Falando em Cláudio Severo,
ele
mandou...
boa noite.
Não, os seus serviços.
Ah, é?
Outros esportes.
Outros esportes. Vamos com o Cláudio Severo ou vamos com o Cláudio com a bomba do comercial?
Não, vamos com o Cláudio Severo.
Vamos com o Cláudio Severo. Boa noite, Cláudio Severo. As suas informações, outros esportes nesta noite de quarta-feira.
RWR Regional Esportes.
Grande abraço, Ricardo Paredes, sou Odair Matimiano, você que liga na Rádio Web Regional e também acompanha no Rádio Esporte MS. Prazer estar de volta no programa para falar das coisas dos outros esportes, outras modalidades esportivas, que também tem muitas atividades acontecendo em todo o Mato Grosso do Sul. Começando com o Campeonato Municipal lá de 7, lá da cidade de Jaraguari, que teve jogos no final de semana. A equipe do Operarinho ganhou de 10-2 o Meninos da Vila. E depois o Meninos da Vila A venceu o Mercado Bonfim por 3-0. O Independente ganhou de 4-2 do Bonfim, lá do Circo do Dionísio. E o Miguelitos ganhou do Clube de Regatas Zumbi. Encerrando a rodada, para tudo, empatou com o Novo Jaraguari, em placar de 3-3. Este evento é realizado pela Secretaria Municipal de Esporte de Jaraguari. E tem aí a final prevista no mês de abril. Jogos estão sendo realizados no Estádio Municipal Candor Ferreira de Souza, mais popularmente conhecido como o Candorzão. A equipe de Ladário Pantanal Light Fight, né, foi campeã da Copa Primeira de Boxe, né? É um evento que é organizado aí pela Federação de Boxe, através do nosso Marcelo Nunes. A equipe do Pantanal Fight, composta com 10 atletas, garantiu aí 5 medalhas de ouro e conquista pela primeira vez a Copa Primeira Hora de Boxe. O evento foi realizado lá no Instituto Mirim, aqui em Campo Grande. Marcelo Nunes, muito contente com a presença das equipes, né? Já é a 19ª edição dessa competição, que já virou tradicional na abertura da temporada. Reuniu 13 equipes de 9 municípios e contou com 40 lutas. A Federação de Boxe aproveitou e organizou também a entrada com a doação de alimentos não perecíveis, que serão sorteados aí, depois serão entregues a entidades carentes da capital sul-mato-grossense. O presidente Marcelo Nunes vai divulgar a temporada depois de uma reunião que vai acontecer ainda nesta semana com os participantes dessas equipes que estão participando aí do evento na capital. Neste sábado acontece a decisão da Conferência Central da Liga de Futsal de Mato Grosso do Sul, evento que vem acontecendo por conferência em vários locais, e Campo Grande vai ter aí a sua grande decisão. Minuano, ABB contra a Escola Batista, vão decidir em 2 jogos, no dia 14, próximo sábado, e no dia 20, na outra sexta-feira, portanto, jogos sendo realizados nessa decisão lá no ginásio do Colégio ABC. Com essa classificação, essas duas equipes irão se juntar com as outras conferências que estão aí sendo disputadas por todo o Mato Grosso do Sul. Lembrando que uma das conferências acontece lá em Cacilândia no final de semana, com a Conferência do Bolsão, o evento organizado por essa liga que está aí, né, agitando a toda a região, toda a modalidade também do futsal. E uma última informação, está confirmado para... Duas informações para encerrar, daí e Ricardo, se me permite. Primeiro, que para quem dá tempo ainda, para quem gosta de correr, tem Corrida da Paz neste domingo lá no Parque das Nações. O evento é organizado pelo Comando Militar do Oeste. A corrida vai ser lá no Parque das Nações e as inscrições ainda estão abertas. 7:30 da manhã, corrida para os 5 quilômetros, além de caminhada e passeio ciclístico com trajeto aí de 3 quilômetros. Os três primeiros colocados de cada categoria da prova ganharam troféu e também medalhas. Vai ter categoria de menor de 18 anos, depois aqueles de 18 a 49 anos e o maior de 50 anos. Os primeiros 500 inscritos vão receber também condecorações aí, né, em virtude da sua participação. Um evento que faz parte aí do Comitê do Conselho Internacional do Desporto Militar e aí o Comando Militar do Oeste aqui em Campo Grande está também realizando este evento aqui em Campo Grande, que vai ser no domingo e dá tempo. Para encerrar, amanhã eu vou trazer mais informações, mas acontece neste domingo pela manhã, começando às 8 horas da manhã, no ginásio do Nipo Brasileiro, começa a temporada do tênis de mesa. A expectativa de pelo menos 300 atletas participam dos jogos que irão acontecer ali no ginásio do Nipo Brasileiro, começando às 8 horas da manhã e por volta das 2h30 da tarde, encerra aí a competição desta rodada do Campeonato Estadual, que terá 4 etapas durante o ano. Além, é claro, dos dois eventos, dos GP, dos grandes prêmios e também de algum evento comemorativo também que nós vamos estar divulgando. Amanhã vou trazer mais informações sobre esse evento que acontece aqui em Campo Grande, tá certo? Outras modalidades esportivas, aqui também no Regional Esporte e também lá no site Esporte MS. Forte abraço, galera!
RW Regional Esportes.
Aí, legal. O Cláudio Severo trazendo as informações dos outros esportes aqui pra gente, né? Nesta noite de quarta-feira, muitos eventos esportivos na nossa capital e já, viu, daí, abertas pra Taça SBT MS Futsal, né? Dia 4 de abril começa a Taça SBT MS Futsal, né? Serão 20 equipes na categoria principal. Um grande evento vai acontecer aqui na nossa cidade.
Olha, de longe, não é aqui na sua presença que eu estou falando isso, a Copa SBT, para mim, é a mais importante do salonismo sul-mato-grossense. Né? Que ela é mais, eu acho que mais justa em termos... O único problema ainda que é local, né? Os times vêm aqui em Campo Grande.
São poucas equipes estaduais, né?
Mas ó, a qualidade das equipes que vêm é de primeiro mundo.
E se você tiver a sua equipe, viu, daí? Você entra em contato no 99901-8059. 99901-8059 é o telefone do SBTMS. Aí você confirma a participação da sua equipe. São três categorias, sub-9, sub-13 e também a categoria principal, né? Que vai contar com 20 equipes nessa temporada de 2020. Com nova coordenação, quem vai tomar conta é o professor Júlio César, o professor Perezinho.
O Perezinho sabe da qualidade que ele tem em termos de montar, né? Campeonato. Eu acho que chega para somar, chega para aumentar a credibilidade que já tinha a Taça SBT. Parabéns ao SBT que conseguiu reforçar a sua equipe com o professor Pelezinho também. Começou, tá, Rico?
Começou o quê, Odair?
Começou o julgamento.
Começou o julgamento? Começou
nesse momento.
Primeiro julgamento é o caso do Corumbaense.
Exatamente.
Eu acho que vai dar para nós mostrarmos, né, o resultado final desse julgamento aí, viu, Odair?
Tomara, né, que o torcedor tá aqui, até vamos aqui, cadê, aqui. O bairro Corcovado é na saída para Cidrolândia.
Saída para Cidrolândia.
É, Corcovado, Laranjeiras, Tijuca e bairro da Tijuca.
A nossa ouvinte é a senhora Sandra. Sandra, né?
Isso.
Um abraço aí para dona Sandra, saída lá para Cidrolândia.
Lá, é da Copa Vila, fica entre a Tijuca e a Copa Vila 2.
E
são vilas... pequenos bairros.
Muito bem, muito obrigado pela participação da senhora, foi muito bom saber que a senhora está acompanhando a nossa programação nesta noite de quarta-feira aqui na RWR, a Rádio Web Regional, que está fazendo história, né? Transmitindo o Campeonato Estadual juntamente com a Rádio Esporte MS e também quando a rede se separa, né? A Rádio Web Regional cumprindo seu papel, transmitindo as emoções do nosso campeonato estadual, né, Odair? Quem poderia imaginar que seria só o nosso programa esportivo das 18 horas, né, Odair?
É verdade, é verdade. Vai... É coisa, né? Coisas que vai acontecendo, que vai englobando, né? E vai também fazendo que a Rádio Esporte MS, a Rádio Web Regional, junto com os parceiros, ganhe essa dimensão, né, Rico?
Verdade. Eu estou recebendo aqui as informações, daqui a pouquinho o áudio, né, da diretoria do comercial, mas eu posso adiantar para o pessoal que está curtindo a nossa programação o nome do novo comercial. Posso ou não, daí?
Deve.
João Paulo da Silva.
João Paulo.
João Paulo.
Tem nome.
Será que tem apelido?
Joãozinho.
Joãozinho.
Ou Paulinho. Não, vai ser João Paulo.
João Paulo, né?
É verdade.
De repente tem um apelido, mas já tá até no bid, viu, Daí? Olha aqui.
Olha, é o comercial, né?
Comercial.
Comercial que chegou para não ser rebaixado, foi ganhando corpo, foi ganhando volume, foi chegando jogadores, e hoje não descarto ele em passar de fase com qualquer adversário, viu, Rico?
Começou devagarinho, né? Pelas beiradas, né, Ander? Fazendo um bom trabalho. Tem o Cláudio falando aí ou não?
Tem o Cláudio.
Vamos ouvir o diretor do Esporte Clube Comercial falando da nova contratação do Vermelhinho para a sequência do Campeonato Estadual. Boa noite, Cláudio. Tudo bem?
RWR Regional Esportes.
Boa tarde, meu amigo Ricardo Paredes e todos os ouvintes da Rádio Esporte MS WR. É um prazer novamente falar com você, Rico. Como eu te disse, Rico, diretoria do comercial trabalhando forte, trabalhando duro, junto aos empresários, junto aos amigos. Essa semana o Denner de Castro, nosso analista, entrou em contato com mais um empresário amigo nosso, que a gente tinha interesse nesse João Paulo. E ontem tive a felicidade de fechar mais um atleta para o comercial. Então hoje já caiu no bid do comercial o João Paulo, um atleta destro, joga tanto na lateral direita, lateral esquerda, joga como segundo volante, um atleta de alto nível, já passou vários clubes do Brasil também. O último clube agora foi o Batatais, São Paulo, já teve em Taubaté, Independente Limeira. Acredito que um atleta que vem para nos ajudar, que essa reta final aí, nesse mata-mata aí, né, vai ser de muita importância aí. Então, a partir de esse jogo contra o Senna aí, esse atleta já está disponível aí para o nosso comandante aí, o Robson Matos, se ele precisar do atleta já para o jogo de domingo, ele já está apto a entrar em campo. Valeu, Rico. Um grande abraço a todos aí, a Thiago Lopes de Faria, Cláudio Severo, Odair Matiminiano. Um grande abraço a todos aí. E torcida colorada, vamos incentivar o comercial, vamos domingo ao estádio, vamos chegar cedo, vamos fazer uma linda festa. 77 anos do mais vermelhinho do MS, o mais querido do MS, o Esporte Clube Comercial. Um grande abraço a todos.
RWR Regional Esportes.
Aí um abraço aí pro Cláudio Barbosa trazendo as informações, né? O João Pedro.
João Paulo.
Olha, rapaz, atua pela direita e pela esquerda na ala. Esse é polivalente, André. Nem eu, nos bons tempos, jogava dos dois lados, viu, André?
Eu joguei.
Jogou, né?
Onde faltava, eu me encaixava.
Mas de parabéns, comercial, né? Os trancos e barrancos tá remontando a equipe aí, que é o certo, né?
Vamos mandar um abraço lá para Andréia Ratier. Boa noite, ligado em vocês aqui em Maracaju, na expectativa desse julgamento. Bom trabalho, Andréia, lá de Maracaju.
Andréia Ratier.
É nosso ouvinte de carteirinha, né, Rico?
A nossa ouvinte número um lá na região de Maracaju, né, curtindo a nossa programação esportiva nessa noite de quarta-feira.
Um abraço também para o doutor Magno Brasil, de Campana Ligada, lá na Mansão do Brasil.
São 18 horas e 32, Odeir?
Não, 42.
42 minutos em Campo Grande. É o nosso Jornal Esportes, aqui pela RWR. Daqui a pouquinho, mais um contato com o Fernando Blanc, né? Antes, vamos à participação do Thiago Lopes de Faria, trazendo mais informações sobre o julgamento que acontece nesse momento no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. Boa noite, Thiago.
RWR, Regional Esportes.
Alô, Ricardo, boa noite. Da Rádio Esporte MS e da RWR nesse Regional Esportes. Tô aqui para falar do julgamento que vai ocorrer daqui a pouquinho, né, na sessão da Câmara Municipal, caso Vandinho. Para quem não lembra, vou relembrar mais uma vez, o Vandinho foi expulso pelo Comercial ano passado contra o Aquidauanense, foi julgado após ofender o árbitro Thiago Alencar Gonzaga, punido com 2 jogos de suspensão. Entrou no BID do Corumbaense em 7 de fevereiro, cumpriu a automática contra o Águia Negra, derrota por 2-1. Tinha mais um jogo por cumprir, mas não cumpriu. Foi relacionado na vitória contra a SERC por 2-1, no empate com o Aquidauanense 0-0 e na vitória sobre o Comercial por 1-0. Ficou essa partida por cumprir, que ele cumpriu apenas contra o Operário na última quarta-feira, derrota por 1-0. O clube pode perder de 3 a 16 pontos. O que não dá para aceitar é não haver nenhuma punição. Mínimo 3, que é o valor da partida, máximo 16. 3 por jogo, alguns entendem, mais a pontuação que o Corumbaense conquistou nesses 3 jogos. Esse exemplo de punição aconteceu ano passado no caso do Alex Farias e ano retrasado no caso do Paulinho. Alex Farias pelo Aquidauanense e Paulinho pelo time do Costa Rica. Há um entendimento também que se o tribunal e a defesa comprovar que a punição deveria ser apenas no primeiro jogo, até porque a citação é só em relação ao jogo com a SERC, perderia 6 pontos. 3 da punição e os 3 que o Corumbaense conquistou. Aí o Corumbaense ficaria com 2 pontos ganhos, não estaria matematicamente rebaixado, deixaria ainda em aberto, inclusive, essa luta contra o rebaixamento, traria de volta o time do Sena. Se perder 9 pontos, estará matematicamente rebaixado. Ou, digo mais, né? Se perder 8 pontos, de 8 para cima, já estará matematicamente rebaixado. É importante salientar o seguinte: independente do resultado desta noite, tem recurso. Tanto o Corumbaense quanto a Ponta Paranense, que já se manifestou como parte interessada. Pode recorrer no pleno do TJD e depois ao STJD. Resumindo a história, podemos ter paralisação do campeonato mediante o resultado do julgamento desta quarta-feira. Ontem, no Futebol Nossa Paixão, Fernando Blanc conversou com Genesi Bezerra, presidente da Ponta Poranense, que quer punição máxima, 16 pontos. Para a Ponta Poranense, 9 pontos de punição já serve para a Ponta Poranense escapar do rebaixamento e ir para o mata-mata. Eu acho, é uma mera opinião, vai perder apenas 3 pontos, porque o tribunal, ao longo dos últimos anos, vem julgando conforme quer, né? Há muito tempo a gente não tinha um julgamento antes da última rodada. E desta forma vai definir um rebaixado, diferente do que aconteceu com o Aquidauanense, que foi julgado ano passado após o término da primeira fase e não mudaria o resultado, o Urso já tinha sido rebaixado. E no ano retrasado não tinha rebaixamento, o Costa Rica ficou apenas fora do mata-mata. Neste caso, ficar fora do mata-mata representa rebaixamento. Então acho que não tem pessoas capacitadas no TJD para fazer o julgamento da maneira correta. Tá certo? Olha, amanhã é bom lembrar que o Futebol é a Nossa Paixão vai ser mais cedo, às 18 horas e 30 minutos, porque nós temos Copa Libertadores com transmissão da equipe da Rádio Esporte MS. Amanhã tem Grenal, Grêmio Internacional, vou contar a história do jogo com Hugo Carneiro e Paulo Anselmo. Então, às 18h30, tem Futebol é a Nossa Paixão com a apresentação do Fernando Blanc. Mais uma informação importante: nós vamos ter o Música, Futebol e Cerveja especial, última rodada do Campeonato Estadual, no domingo e não no sábado. Estava marcado todos os jogos para domingo e a gente se programou para fazer o programa no domingo. A federação abriu as pernas porque os clubes pediu, né? Para que os clubes pediram, né? E aí alguns jogos vieram para sábado, 3 dos 5. Só que dependendo do julgamento de hoje, com o Corumbaense e Ponta Poranense, vai ter que voltar para o domingo, que está marcado sábado, 18 horas, assim como Operário Costa Rica, Aquidauanense e Maracaju. Tá certo? Então, duas mudanças na nossa programação amanhã. Futebol Nossa Paixão, meia hora mais cedo, às 18h30, com o Fernando Blanc. Na sequência, tem Grêmio Internacional com a nossa equipe. E o Música, Futebol e Cerveja não vai ser sábado, vai ser no domingo, 10 da manhã. Tá certo? Ótimo programa a todos. Daqui a pouco, na Rádio Esporte Messi, tem São Paulo e LDU. Na RWR, tem Flamengo e Barcelona do Equador. Copa Libertadores hoje, duas opções, rede dividida, para deixar o ouvinte ligado em tudo que vai acontecer nessa quarta decisiva. São Paulo precisa de mais da vitória em cima da LDU, o Flamengo vencer mais uma para se consolidar na liderança. Tá certo? Thiago Faria, da redação do Futebol na Canela, para o Regional Esportes. Um abraço a todos. Futebol é nossa paixão.
RWR Regional Esportes.
Legal, são 18 horas e 48 minutos em Campo Grande. Thiago Lopes de Faria trazendo as informações a respeito do julgamento que acontece nesse momento no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. Tem detalhes do que está acontecendo lá nesse momento, Adair?
Não, só os advogado curumbaense pede punição de 3 pontos, aquilo que eu falei, né? Nosso correspondente Fernando Blanco está lá, primeiro o procurador, o presidente Paulo Teles passa a palavra ao relator, que lê tudo, né, o acusatória, aí o procurador também falou, e o advogado do Corumbaense pedindo a pena, punição de 3 pontos, mais a multa, a pena pecuniária. É aquilo, ele vai alegar que o jogador devia uma partida só, né, devendo uma partida só seria 3 pontos.
Daqui a pouquinho o Fernando Blanco participa ao vivo, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, trazendo as informações para o amigo que está acompanhando o Regional Esportes nesta noite de quarta-feira, uma noite decisiva para o futebol sul-mato-grossense, né? Vai definir muita coisa esse julgamento que acontece lá no plenário da Câmara Municipal.
É, o julgamento vai não vai definir, mas vai decidir, né, qual vai ser a sequência.
Pode ser que defina o classificado, o rebaixado, né? Não classificado, não, rebaixado.
Tá tudo na mão do tribunal. Ele pode dar os 3 pontos, como pode dar 6, 9, né? Eu acho que o correto seria os 16. Isso é a minha opinião, né? É os 3 pontos de cada partida, mais os pontos que o Corumbaense acumulou com o jogador em campo. Essa é a minha opinião. Acredito que esse é o momento do tribunal mostrar que é um tribunal sério, que é um tribunal. Agora depende muito dos advogados também, né?
É o que eu falo. O advogado agora vai ter que demonstrar trabalho. Logicamente que estudaram todo caso, né, Odeir? Vai ser uma disputa boa, né? Uma briga boa entre os advogados, né? Tanto da equipe do Corumbaense como do TJD, né?
Eu não sei se caberia, né, a Ponta Poranense como parte interessada.
Eu acho que ainda não, viu, Odeir? Ainda não, né? Por exemplo, se não ficar de acordo com o que a Ponta Poranense deseja, ela pode recorrer, né?
Recorrer.
Eu imagino que seja isso.
Não, tá certo. Não, faz sentido, né? Porque até agora, nesse julgamento, a Ponta Paranense não tá...
Foi o TJD que denunciou o caso,
que denunciou.
Né? Então?
Então, olha, com motivos particulares, não deixa a gente estar lá, mas queria ser uma formiguinha lá para acompanhar. Nós temos nosso correspondente lá, o Fernando Blanco, que tá nos enchendo de informações. Mas eu queria saber realmente como vai terminar isso daí. Daqui a pouco a gente vai saber. Vai perder os pontos que realmente precisa perder para que o nosso tribunal tenha uma credibilidade? Porque não sou eu que estou falando, viu, Rico? É o torcedor. O torcedor aqui mandando mensagem para a gente. Ele é o torcedor mesmo.
O torcedor está na expectativa, né? Para saber o que vai acontecer.
E não, né, acredita, né? Não acredita na lisura do tribunal. Então, esse é o momento. Pega um time grande, pega um time de torcida, pega uma cidade importante, né, e puna quem tem que punir. infelizmente, para o Corumbaense, o Corumbaense é a bola da vez. Fez coisa errada, tem que pagar pelos seus erros.
É verdade. E o nosso campeonato, né, vai tendo a sequência, né, já tem informação aí, viu, Daí? Parece que tá gravado aí, tem uma informação ao vivo lá da Câmara Municipal, né, com as informações em tempo real do que está acontecendo no nosso campeonato estadual, né, nesse julgamento que acontece nesse momento em Campo Grande, lá no plenário da Câmara Municipal. Né? Fernando Blanco daqui a pouquinho vem ao vivo trazendo as informações para os amigos ligados aqui no Regional Esportes. Alô, Blanque, voltamos à Câmara Municipal. Tudo bem, Blanque?
Regional Esportes.
Muito bem, Ricardo Paredes. Eu volto a falar aqui da Câmara Municipal. Depois do procurador, depois do presidente abrir a sessão, o relator relatar a acusação e o procurador Adilson Viegas, que fez a denúncia, ratificar a sua denúncia de 9 pontos para a perda de 16 pontos para o clube do Corumbaense, o advogado José Hamilton, do Corumbaense, explanou, disse que o Corumbaense não pode ser punido assim pela força que ele faz, pela dificuldade que tem o Corumbaense, e aí ele pediu a pena pecuniária mínima de R$100 e é somente a perda de 3 pontos. Agora, no julgamento, neste momento, o presidente pede para o relator fazer mais um relato. Daqui a pouco eu volto com mais informação. Agora devemos ouvir o advogado da Ponta Poranense.
RWR.
Legal, portanto, a Ponta Poranense com o advogado, né, presente aí no tribunal do júri nessa noite de quarta-feira, viu, Daí?
Importante, né? Importante. Eu saberia antes, né, dizer se fazia já por necessário ter o advogado da Ponta Praense. Mas, como disse o Fernando, já está lá, vai entrar no julgamento. E tem que ser, né, Henrique? Eu acho que tem que ser decidido hoje. Ah, não, amanhã, eu perdi, então vou entrar com recurso. Ah, eu ganhei, então fica quieto. Não, acho que tem que decidir hoje. Sábado já tem jogo. Sábado já tem continuação do campeonato. Já está errado. É isso, não é só o tribunal que precisa passar por uma reformulação de credibilidade. A federação também. A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu Marcos Antônio Tavares, também precisa passar por uma questão de moral. Não pode. Todos os campeonatos, o último jogo, a última rodada, são jogos no mesmo horário. E aqui também. Aí, conforme o interesse de time A ou time B, ele muda para sábado. Não pode, ô Tavares.
A informação que eu entendi desde ontem é que 3 jogos, pelo menos, foram para o sábado. Né?
Foram
mudados para o sábado.
Não interessa se o time já está desclassificado, se o time já está classificado. Não interessa. Faça cumprir a tabela. A última rodada... Durante a tabela normal, o campeonato... Eu acho que tudo bem. Vai do interesse de cada time. Então, muda a rodada para todas elas para o sábado. Todos os jogos da última rodada tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário.
Ah, não, é simples, Odair. Compra-se a tabela, né? Compra-se a tabela, compra-se o regulamento, é só isso.
Não estou pedindo nada demais, né?
Só isso que deve ser exigido para a federação e para os clubes aqui do nosso estado. Independente se está classificado, se não tem mais chance, se já está rebaixado. Quer dizer, tem que ser cumprido, né, Odair?
Concordo com você.
Daqui a pouquinho, mais uma participação do Fernando Blanco ao vivo da Câmara Municipal de Campo Grande. Julgamento acontecendo e o Fernando Blanco vai trazer as informações para o amigo ouvinte ligado aqui na Rádio Esporte MS, também na RWR, a Rádio Web Regional. Voltamos com o Fernando Blanco. Alô, Fernando.
RWR.
Ricardo, amigos do Regional Esporte, volto novamente a falar aqui, porque o relator Kleber Santos, relator do tribunal, acabou de acompanhar a defesa e foi com a defesa, então ele deu o voto para perda de 3 pontos, mais uma pena pecuniária. Nesse exato momento, o presidente da sessão, Paulo Teles, pediu uma suspensão de 10 minutos para a reunião dos procuradores. Nós vamos ver o que vai sair dessa reunião. Então, sessão aqui é interrompida por 10 minutos para a reunião dos seus procuradores. Ricardo e Odair.
Regional Esportes.
Muito bem, Odair. Que defesa rápida também, hein? A defesa foi rápida, né? E o TJD rápido também, né? Porque nem começou o julgamento, já pediu 10 minutos para resolver não sei o que, né?
Só avisar o Fernando Blanc, se precisar, eu entrego lá, tá? Se precisar de pizza lá.
É, né?
Me cheirou pizza isso daí, viu?
Porque é o seguinte, Daniel, foi uma defesa rápida, né? Um procurador já deu o parecer dele, né? Para perda dos 3 pontos, né? Então, o bicho vai pegar nesse julgamento aí. Cheirou pizza, Dê?
Cheirou pizza.
É mesmo?
Pra mim, cheirou pizza. Infelizmente. Né, não...
Agora, esse TJD também, né, nem começa a julgar, já pede 10 minutos de pausa.
Blank na linha.
Vamos soltar o Blank com mais informações para o amigo ouvinte da Rádio Web Regional. Alô, Blank.
RWR.
Ricardo e Odair, neste exato momento, o relator Kleber Santos do Tribunal e Adilson Viegas, o procurador que fez a denúncia, se reúne e estão conversando aqui para ver se chega um acordo no tribunal. Agora o relator está se reunindo com o Paulo Teles, com a Vanessa, com o Emerson, e estão conversando ali e vão ver o que estão decidindo, qual pena que eles vão dar ao Corumbaense. O primeiro voto, lembrando que foi para 3 pontos de perda, mais a pecuniária. Estão reunidos nesse exato momento agora os procuradores conversando com o Paulo Teles e para ver qual pena que dá. O Adilson, que fez a denúncia, agora está afastado desse grupo de procuradores. Conversou com o relator, parece que o Adilson não vai abrir mão da pena de 16 pontos. Agora eles estão conversando. O que vai dar disso a gente não sabe. Eu continuo acompanhando por aqui.
Regional Esportes.
Legal, o Branco está atento, né? Tudo que está acontecendo, né?
Se quiser, eu mando o cardápio aí para você, Branco.
É mesmo, Leandro?
Eu mando.
Será que vai dar pizza, Leandro?
Pelo primeiro voto.
Mas tem mais gente para votar, né, Leandro?
Não cabe, né?
Eu só não entendi.
Vamos acreditar que os outros sejam um pouco mais sérios.
Eu só não entendi. Teve um voto e parou para os caras, para os membros do TJD
se reunirem,
definir a punição para a equipe do Corumbaense. Não tinha que ter mais voto, não, Dair?
Eu acho que eles poderiam se reunir antes do primeiro, que eu não acho o correto, mas poderiam.
Sim.
Ou se reunir depois, já, né? Na hora de bater o martelo. Agora, depois do primeiro voto, não pegou legal. Não ficou legal. Né? Acho que por que esses 10 minutos agora? Para que essa reunião entre eles?
Só teve um voto, né? Pelo que o Blank relatou para a gente aqui, só teve um voto. Se tivesse 2 ou 3 votos, aí tudo bem, né, Odair? Agora, com um voto já dá uma paralisada aí, né, e complica.
O Raldes, se mudar para sábado, não tem estádio para os jogos, às 18 horas. Cada coisa no nosso campeonato. Tudo bem, Raldes, o que eu quis dizer em mudar... os jogos mudam tudo para as 15. Não precisa ser para as 18. O que eu acho, isso é uma opinião minha, que você não pode mudar a tabela, principalmente no último jogo. No último jogo, todos os times, independentemente da posição, independentemente do se está classificado ou não, tem que jogar no mesmo horário. Tem que jogar na como foi a tabela. Não joga 3 jogos antes, no sábado, 3 depois. Isso é uma opinião minha, independentemente de como está a classificação. Beleza? Obrigado pela sua participação.
Obrigado. Continuem participando com a gente aqui, né? E vai trazendo as informações lá da reunião do TJD, definindo tudo que está acontecendo no nosso campeonato nesta noite aí de quarta-feira. Né? Daqui a pouquinho o Fernando Blanco retorna com mais informações lá da Câmara Municipal sobre esse julgamento do caso Vandinho, jogador da equipe do Corumbaense, que teria jogado de forma irregular.
Jogou
de forma irregular nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual.
Jogou três partidas onde ele teria que cumprir, já foi só...
Ele cumpriu uma partida,
ele ia cumprir duas, cumpriu uma e não cumpriu essa outra e jogou as três partidas.
Muito bem. Agora em Campo Grande são 19 horas e 3 minutos, é o Regional Esportes aqui na RWR.
Ô Rico, o Senna já foi de vez, né?
É mesmo, né? Já foi de vez?
Não. Vamos retificar.
Vamos retificar.
Depende do resultado, mas o...
Já está rebaixado, né?
Já está rebaixado, não pelo julgamento de hoje, mas já dispensou o técnico Mirandinha, já dispensou toda a comissão técnica, já dispensou, né? O gestor que chegou já foi embora, deixou o senhor Zé Leôncio
a catar moscas. E né? Como que fica para a última rodada?
Contra
o Comercial.
Aí eu te pergunto, não tem uma cláusula, não tem um contrato, ou é assim, o time está na primeira divisão, eu chego lá e falo, você não tem condições? Deixa eu disputo para você. É só de boca? Né? É só o fio do bigode?
Só enquanto o time tem chance de alguma coisa?
Né? Não pode. Zé Leôncio, foi a primeira vez, foi...
Será que tinha papel assinado, Dé?
Eu acredito que não. Se tivesse um papel assinado, estaria... Né, com uma, o Senna não estaria passando por essa situação de, para mim, vexame, né? E se o Zé Leôncio bate o pé, enfrenta a federação, eu falo, não vou disputar porque eu não tenho condições. Ou disputa com a garotada, mesmo caindo agora...
Ficava mais bonito, né?
E outra, olha o time que ele estaria montando, o sub-19 dele, para a próxima temporada. Né? Mas, infelizmente, foi mais um que meteu os pés pelas mãos, acreditou no conto do vigário.
Faltou organização lá no Senna, né, Odair?
Faltou organização e o técnico Mirandinha conversou com o TLF, o Thiago Lopes de Faria.
Vamos soltar o Mirandinha aí? Vamos ver o que ele fala pra gente, pros amigos ouvintes aqui da Rádio Web Regional, no Regional Esportes. Alô, Mirandinha.
RWR. Thiago, boa tarde. Bom dia ainda, né? Eu ainda estou por aqui. Meu irmão, eu queria em primeiro lugar te agradecer mais uma vez pela compreensão, pela paciência que teve em relação àquele episódio lá de trás. Eu queria te falar, cara, que realmente é uma situação muito constrangedora, por uma razão muito simples. Eu não vim para Nova Andradina. Não caí de paraquedas aqui. Eu sou um treinador de 22 anos de trabalho. Não é à toa que eu sou campeão amazonense dirigindo o Rio Negro em 2001. Não é à toa que eu fui campeão na Arábia Saudita. E eu tive a minha grande prova como treinador em 2009, assumindo o Fortaleza, um time que jogo de uma torcida só leva 60 mil pessoas na Arena Castelão. Campeão cearense com Fortaleza no ano de 2009. Enfim, vários trabalhos, três acessos no futebol cearense. Fiz um grande trabalho no Cascavel do Paraná em 2005, onde fiquei 17 partidas invicto no comando do Cascavel. Tive a felicidade de 2017 fazer uma semifinal com o Genos de Porto Velho, um clube modesto, muito parecido com o que tem aqui no Nova Andradina. E 2018 de novo uma semifinal com o Vilhenense, o time no primeiro ano da vida dele no futebol de Rondônia. Enfim, várias passagens na Malásia, no Sudão, 7 temporadas na Arábia Saudita. Eu acho que não tem necessidade de eu ficar mencionando mais, né, os meus feitos como treinador de futebol. Como jogador, nem se fala, eu tenho consciência disso. Mas, meu amigo, não é fácil você trabalhar onde você recebe um elenco na sua mão, onde o jogador de 22, 23 anos nunca jogou em lugar nenhum, nunca teve nem uma categoria de base, sendo profissionalizado dentro do clube, na minha chegada aqui. Logicamente que eu não posso nem de longe deixar de colocar a minha parcela de culpa também no processo, certo? Só que eu vim sabedor de que era uma situação difícil, 3 dias para estrear no campeonato, assumir um elenco onde você não conhece ninguém, onde eu não coloquei um único jogador dentro do elenco. Enfim, os problemas todos que você já sabe muito bem. Agora, o trato era um projeto de 3 anos, no mínimo. O meu contrato, que foi elaborado, foi de 1 ano. E que não tinha nenhum tipo de obrigatoriedade de ser campeão ou de permanecer na primeira divisão ou coisa parecida. Era um trabalho que estava se iniciando e que eu topei. Estava empregado no Batatais como gerente de futebol, onde montei todo o time do Batatais, que hoje é o 5º colocado do Campeonato Paulista na Série A3. E eu deixei tudo para trás para vir para cá, certo? Por uma razão muito simples, por gostar de desafios e por apostar em projetos a médio e longo prazo. Foi isso que me atraiu e eu fui realmente traído por essa situação. Vou te falar com toda convicção, o gestor Anderson Ibrahim, ele fez tudo o que era possível para poder dar condição de jogo para esse grupo, dar alimentação, mudou de alojamento para um local super confortável dentro da cidade, que a casa que os jogadores moravam era uma verdadeira pocilca, e eu pedi para ele que ele mudasse e ele me atendeu e mudou. Teve sua culpa? Também. Como teve o presidente de ser alheio a essas situações, de não ser presente. Infelizmente, nós não tivemos a presença do nosso presidente uma única vez em jogos fora de Nova Andradina. Enfim, logicamente que ele, com os afazeres dele, lógico que por ser um funcionário de uma grande empresa, o impedia de estar junto, mas isso não justifica a atitude tomada, faltando 4 dias, 5 dias para terminar o campeonato, onde tudo poderia ser conduzido da melhor maneira possível, pois o trato era esse, era concluir o último jogo e a gente se reciclar, conversar, ver o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim. Mas enfim, é o que eu estou te falando, você não tem como querer mais de atletas que não tem o que te dá mais do que eles podem ter feito. Não estou aqui culpando ninguém, muito menos me tirando o meu da reta, não. Estou sendo sincero, porque o meu nome, ele tem um peso muito grande nessas horas, e as pessoas às vezes confundem humildade com ser babaca ou ser idiota de quem quer que seja, mas é isso que eu gostaria de te falar. Fica aqui o meu muito obrigado à torcida do Senna, às pessoas que estiveram comigo no dia a dia, o vice-presidente Renato, o tesoureiro Jurandir, enfim, aos torcedores que apostaram, e eu botava muita fé e muita confiança no trabalho que estava iniciando. Não é fácil, meu amigo, você chegar no clube e não ter um massagista para você recorrer quando um jogador machuca, você não ter um preparador físico que possa administrar os trabalhos físicos. Enfim, todos esses problemas foram vividos por mim e eu só tenho que agradecer a Deus por estar ainda aqui e por estar podendo te falar do fundo do coração tudo o que estou te falando. Não estou aqui pedindo nenhum tipo de, de proteção ou coisa parecida, no sentido de apenas dizer que esta é a realidade do Sena e que foi feito o melhor de minha parte e da parte daqueles que estiveram envolvidos, ok? Um grande abraço, fica com Deus. Um dia a gente vai encontrar por aí nesse mundo da bola e a gente vai poder conversar pessoalmente. Grande abraço.
Regional Esportes.
Portanto, tá aí o Mirandinha, né? Conversando com o Thiago Lopes de Faria, né? Terminando o seu trabalho na equipe do Sena da cidade de Nova Andradina, né? Infelizmente não foi o trabalho ideal, né? A equipe não conseguiu render o que o Mirandinha queria, não conseguiu render o que o torcedor queria e a equipe acabou sendo rebaixada aí para a Série B do ano que vem. Infelizmente, são coisas que acontecem no nosso futebol, faltou planejamento, Nova Andradina, Sena deixou na mão de empresários, o que realmente acabou complicando todo o trabalho que a equipe fez, né, para chegar até a Série A depois de muito tempo, né? Ficou muito tempo na Série B, fez um trabalho legal na base, né? E na Série B do ano passado se classificou, né? Porque todos iam se classificar, foram só 3 times, né, que participaram da Série B, e a equipe foi na leva, né? Foi junto. Infelizmente não teve o planejamento e acabou sendo rebaixado de novo, viu, Daí?
É verdade. É chato, né? Não é triste, é chato. Né? E times que a gente tinha que vinha certinho, que vinha redondinho, que tinha base, como o seu... Mas, vamos lá. Vida que segue. E Fernando Blanc tem informação direta lá do tribunal.
Mais informações do tribunal com o Fernando Blanc ao vivo aqui na RWR no Regional Esportes. Alô, Blanc.
Regional Esportes.
O julgamento aqui, Rico e Ildair, o relator está sustentando que a pena se finda ao fim do campeonato. Quando ele teve a pena, a automática se extinguiu, porque se encerrou o campeonato, se encerrou a pena. E faltava só uma pena para cumprir, que foi dia 23 de fevereiro, a segunda pena. Por isso que ele está sustentando a perda de 3 pontos, o relator Kleber Santos. O auditor Felipe Quintela vota para a perda de 16 pontos do Corumbaense. Acaba de votar. Termina o julgamento agora, Ricardo Paredes, por 2-1. O Corumbaense é condenado a 16 pontos de perda, mais R$500 de multa pecuniária. A tese vencedora foi 2 para 16 pontos, mais R$500 de multa, 1 para 3 pontos e R$100 de multa, 1 para R$500 de multa e 6 pontos. A tese vencedora faz 16 pontos, mais multa de R$500 de pecuniária.
O Daír Martimiano, pelo jeito, o Corumbaense dançou, hein, Daír?
Pelo jeito não vai acabar como as outras, né? Foi aceito, né? 16 pontos. Que era justo, né? Era o mínimo que eu poderia esperar do tribunal. Tribunal sério, né? Um tribunal que levou o julgamento, está levando, né? Que ainda não se encerrou. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Caminha, né? Pelo que o Fernando está nos passando, caminha para a perca dos 16 pontos. E mais uma multa que gira em torno de R$500. Agora vem o momento crucial, né? Agora que vem realmente, os auditores falam o que eles pensam, e agora vem, vai bater o martelo mesmo para ver o que vai acontecer com o Corumbaense nesse campeonato.
Temos mais informações ao vivo lá da Câmara Municipal, Daí? Mais uma do Fernando Blanc trazendo as informações para a gente ou ainda não?
Tá chegando.
Tá chegando? Né? Daqui a pouquinho, portanto...
Tô tentando contato aqui com o Fernando para a gente...
Tá, pensei que tinha mais uma aí na ponta da linha para falar com a gente, mas não tem, né? Fernando Blanc atento a tudo que acontece nesse julgamento lá na Câmara Municipal de Campo Grande, mas a coisa está complicada, tem a disputa boa, né, entre os advogados para saber do futuro, se o Corumbaense continua firme e forte, se o Corumbaense cai, realmente julgamento acontecendo nesse momento lá na Câmara Municipal, né, André?
É, o julgamento acontecendo e a gente fica apreensivo.
Né? É, 16 pontos, um pede a perda de 16 pontos, outro pede a perda de 3 pontos, e a gente fica meio perdido ainda, né, Odair?
A gente fica apreensivo, perdido, né? É lógico que a gente, o Fernando não pode passar tudo, né, o que está acontecendo lá, porque tá no plenário, não tem como... ficar ao telefone, né?
E até por condições técnicas também, né?
Condições técnicas, não tem como ficar, falar no telefone, né? A gente sabe que lá é um julgamento, então você tem que respeitar muitas coisas. Vamos ter... Tá chegando, tá findando-se o julgamento e vamos aqui aguardar, o mais informação do Fernando Blanc, que tá fazendo um baita no serviço lá em...
Muito bem. O Gabriel tem informações importantes também para o amigo ouvinte ligado aqui na nossa programação, né, Odê?
É, o João Gabriel.
João Gabriel, né?
Isso, nosso companheiro da RWR.
E daqui a pouquinho o Fernando Blanc vem com o final, né, do julgamento que está acontecendo lá na Câmara. Antes vamos com o João Gabriel com mais informações aqui no nosso programa nessa quarta-feira.
RWR Regional Esportes.
Olá, Ricardo, boa noite aí aos amigos também do Regional Esportes. Não tenho notícias boas hoje. Venho trazer informações importantíssimas sobre o coronavírus no esporte na Europa. Eu vou começar porque tem muita notícia aqui hoje. Vamos começar para a Itália. O presidente da Calcio, que organiza o campeonato da Série A, confirmou que vai cancelar o campeonato italiano. Teve uma live via Facebook onde falou para o público que há três possibilidades: rodar o campeonato, rodar a tabela da forma que está, suspende o campeonato até onde o vírus der no momento diminuir e der para rolar o campeonato, ou cancelar o campeonato italiano. Não tem campeão, não tem rebaixamento, e aí ele senta com as 22 agremiações e verifica quem está apto ou não a jogar a Copa UEFA e a Champions League. Esse é o grande problema lá da Itália. Relatou que até sexta-feira vai dar o seu parecer a organização da Série A, se o campeonato segue realmente ou, né, será cancelado imediatamente. Devido a esta forte declaração do presidente da Calcio, hoje pela manhã, o presidente do Getafe, que é a equipe espanhola e grande surpresa na Copa UEFA, Ángel Torres, disse numa entrevista em uma rádio espanhola que não viajará à Itália. O programa é o transitor da rádio Onda Cerro. Ele apenas só relatou a palavra: doa quem doer. Não estou interessado no resultado. Meu time não viajará para a Itália. Só disse estas palavras. Lembrando também que a quinta-feira, esse aqui é Getafe Internacional, viu? Que não tem essa partida. Lembrando que na quinta-feira também Roma vai até Sevilha. E minutos depois dessa declaração do presidente Ángel Torres, o governo espanhol proibiu o voo da Roma de pousar em Sevilha. Então é outro jogo também que pode ser cancelado da Copa UEFA devido ao coronavírus. A Roma não vai nem viajar, já confirmou que não vai colocar os seus jogadores dentro do voo que está programado para, e seria hoje à noite a saída. Arsenal e City, que rolaria hoje, também isso, vão para a Inglaterra, aconteceria hoje. Só que não acontecerá porque o jogo foi suspenso e os jogadores do Arsenal, todos os jogadores estão em quarentena. Por quê? Eles tiveram contato com o presidente do Olympiacos. O Olympiacos e Arsenal jogou no meio da semana passada e todos os jogadores do Arsenal teve aí contato direto com o presidente do Olympiacos, que foi confirmado ter coronavírus. A confirmação foi ontem no período da tarde. Numa entrevista coletiva, o Guardiola deu declarações fortes, e relatou o seguinte: olha, se as pessoas não podem assistir os jogos, não faz sentido a gente entrar em campo. Ou uma grande fase que eu acredito que para mim foi pesadíssima foi: se os jogos é pelo dinheiro ou para o público? Ele deu ilusão sobre os jogos de portões fechados. Por que os jogos de portões fechados? Será que é por causa do dinheiro ou o público que não está presente? Esse é o grande depoimento do Guardiola, que faz todo sentido. Saindo do futebol e indo para a Fórmula 1, hoje pela manhã tem três casos suspeitos que foram confirmados hoje pela manhã. Dois funcionários da RAS não trabalham em escritório, e sim trabalham dentro do pit stop. São funcionários ali mecânicos e um mecânico na McLaren. Esses três funcionários estão com suspeita do coronavírus. E esses três funcionários, eles teve todo o acesso a todos os paddock, onde pilotos e todos os outros mecânicos têm contatos um com o outro. Então, se for confirmado esses três casos na Fórmula 1, a corrida GP da Austrália, que é em Melbourne hoje, que na verdade vai acontecer os treinos na quinta e sexta e sábado, e a corrida no domingo, pode não acontecer devido a este problema. Até porque a próxima corrida GP do Bahrein, os organizadores fecharam os portões do público para que o contágio não possa acontecer diante aos pilotos. O GP do Bahrein está programado para ser no dia 22 de março. Então, por causa deste grande problema do coronavírus, o GP da Austrália nesse final de semana pode não acontecer se der positivo esses três casos dos funcionários dessas equipes da Fórmula 1. Voltando aqui para a América do Sul também, que o coronavírus chegou aqui na América do Sul, é algo a se pensar aqui no Brasil. O Paraguai ontem confirmou o quinto caso e já fechou as fronteiras, fechou as escolas, fechou cinemas e todas as atividades e eventos públicos por 15 dias. Então o campeonato paraguaio será de portões fechados até o momento. Então isso já levantou a possibilidade dos jogos de times paraguaios serem de portões fechados também pela Conmebol, que hoje pela manhã acionou a FIFA devido às eliminatórias da Copa, porque não é ela que organiza e sim a FIFA. Quer saber o parecer da FIFA? As eliminatórias vai continuar ou não? Porque as seleções, no caso, a maioria dos jogadores jogam todos na Europa e vêm todos para a América do Sul, nos seus países, onde vão se enfrentar em jogos das eliminatórias. Então a Conmebol quer o parecer da FIFA se as eliminatórias da Copa do Mundo, que já tem aí no final de março os jogos, vai acontecer ou não. Ricardo, notícias bombando aí do coronavírus e o futebol internacional entrando em colapso. Forte abraço, meu amigo.
RWR
Regional Esportes.
Esse coronavírus chegou para causar confusão, né, Odair? Que barbaridade.
Que barbaridade, hein? Aí tá. Eu acho que toda precaução é justa, é válida. E tá certo, né, Rico? O futebol foi feito pro público, pro torcedor. Se ele não pode ir, não tem razão de acontecer o jogo.
E está acontecendo isso na Europa
inteira. Europa
inteira está com o problema do coronavírus, né?
Está chegando aqui na América do Sul, infelizmente.
Muito bem, vamos voltar lá para o plenário da Câmara Municipal, Dave, porque parece que tem definições.
É.
Vamos para lá com o Fernando Blanc, que traz as novidades para os amigos ligados aqui no Regional Esportes. Alô, Fernando!
RWR
Regional Esportes.
Muito bem, Ricardo, e eu daí volto aqui da Câmara Municipal agora com o advogado cronomeiro, Dr. José Milton de Souza. Ele defendeu a tese do artigo 48, que a pena já se prescreveu, uma das punições, só teria que cumprir mais uma, então seria 3 pontos. Mas sua tese foi vencida, né, doutor?
Por 2-1, o relator acompanhou a tese da defesa, mas infelizmente dois auditores não acompanharam. Um divergiu para dar uma punição de 6 pontos e o outro com uma punição de 16 pontos. Então, infelizmente, agora nós vamos para o pleno. Existe recursos para o Superior Tribunal Desportivo, vamos aguardar a decisão do pleno, para que o corumbaense não seja prejudicado, né, uma situação como essa, que os próprios auditores se divergem de situação que está amplamente clara e transcrita nas nossas defesas.
O senhor citou que talvez pode entrar na justiça comum, mas a FIFA proíbe. É o caminho? Dá para correr esse risco?
Não, nós acreditamos na justiça esportiva, nós acreditamos nas instâncias superiores, no pleno, no STJD, e vamos aguardar essas situações aí. Porque não pode, um time de futebol que tem toda uma estrutura já montada sofreu um prejuízo dessa monta, você tá entendendo? Então é complicado. É toda a torcida de Corumbá, é toda uma estrutura, né? Os diretores. E agora vem uma situação como essa que dá uma punição de 16 pontos. Então é complicado. Então vamos recorrer e vamos aguardar a decisão também julgado pelo pleno, para ver o que, que a gente pode fazer. Mas a justa comum seria uma última hipótese.
Tá, obrigado ao doutor José Milton, que falou aqui com a gente, o advogado do Corumbaense. É, eu vou pegar a carona aqui com a companheira aqui da CBN aqui. Tá? Eu estou aqui com o presidente Genesi Bezerra. Genesi, nem a acusação foi a chamada, porque a pena máxima que vocês queriam, 16 pontos, foi dada ao Corumbaense e a Ponta Porã-Nense, assim, permanece na primeira divisão.
Sim, ainda temos, dependendo de alguns resultados, ainda tem Comercial e Sene, né? Sene tem 3 pontos, caso a gente perca o Corumbaense no sábado, eu acredito que o jogo vai acontecer. É, a gente corre o risco ainda de, né? Mas futebol tudo é possível. Mas eu acho justo, achei justo a punição, né? Que sirva de exemplo, né? Até porque nós fomos alertados antes de começar o campeonato pela própria federação, pelo departamento técnico da federação. Não sei se os diretores do Corumbaense participaram dessa reunião. Se não me engano, eles estavam no início da reunião, depois foram embora. Quando foi abordada essa situação de buscar os clubes, buscar junto à federação, junto ao Tribunal de Justiça, a situação de cada atleta, nós o fizemos isso, tá? Eu acredito que as demais equipes fizeram, o Corumbaense não fez, então está pagando por um descuido, né? Por uma falta de buscar a situação do atleta dele. Eu tenho certeza que se tiver solicitado uma certidão antes do atleta ir para o jogo, com certeza ele teria conhecimento dessa situação. Eu acho justo, até porque o Aquidauanense, no ano passado, foi punido com 6 pontos, né? Porque usou um atleta irregular. Então é para um, é para todos. Tem que acabar essa coisa de querer passar pano quente. Isso tem que acabar. Caso acontecesse isso, entendeu? Isso é desmoralizante para o futebol do Mato Grosso do Sul. É prejudicial para o Corumbaense? É. É prejudicial para qualquer. O prejuízo é para qualquer um. Prejuízo imenso para o Corumbaense. Eu entendo isso. Poxa vida, mas vem cá. Você não pode. Eu parabenizo aqui o tribunal, porque tomou uma atitude imparcial, né? Tomou uma decisão imparcial, né? Caso fosse 6 pontos, 3 pontos, aí seria uma coisa parcial. E isso não é o caminho. Eu acho que o caminho é de buscar a verdade e fazer justiça, entendeu? Doa onde doer, custe o que custar.
Tá aí, obrigado ao Genesi Hernanes. Rapidinho aqui, posso pegar rapidinho aqui? Estou ao vivo aqui com o Patrick Hernanes, o Daíra e Ricardo Paredes. Patrick, só para explicar para nós, tivemos 3 votos diferenciados. Um votou para 3 pontos e mais R$15 de multa, outro para 6 pontos e R$15 de multa, e 2 para 16 pontos e R$15 de multa. Explica essa dinâmica para nós. Boa noite.
Boa noite. Esse artigo 214, ele é bem complexo. Realmente existem diversas interpretações sobre ele. E os auditores, eles realmente estudaram sobre o caso, a gente percebeu no relatório deles que eles tiveram cuidado de estudar. Eu só não, confesso que eu não entendi muito bem um dos votos. Eu vou esperar até eles publicarem o acordo do julgamento para entender as razões que eles justificaram o entendimento de que perderia apenas 3 pontos. Porque o próprio código diz, se os auditores entenderem que o clube estava irregular ao escalar o atleta Wanderson em um único jogo, a pena mínima seria de 6 partidas e não de 3 partidas.
Mas de 6 pontos, né? Na verdade.
De 6 pontos. A pena mínima seria de 6 pontos. Porque o próprio caput do 214 fala que já perde 3 pontos automaticamente e o clube deixa de ganhar a pontuação que ele obteve dentro de campo. Então, como o primeiro jogo foi uma vitória diante do CERC, se não me engano, então ele já perderia 6 pontos.
Então, há votos divergências do regulamento. É isso que o senhor está nos esclarecendo aqui. Que seria o voto do relator Kleber Santos.
Isso, eu só não posso dizer que foi divergente porque ele vai justificar o entendimento dele no acórdão. Então, talvez esteja me precipitando em dizer que existe essa divergência.
Qual o caminho agora do Corumbaense depois dessa primeira decisão?
Agora eles têm, se não me engano, 48 horas ou 72 horas para apresentar o recurso. Eles apresentando o recurso dentro do prazo, com o recolhimento do preparo, que é R$ 250,00, aí o tribunal pleno vai se organizar para marcar um julgamento o mais breve possível. Até porque o campeonato tem que aguardar esse resultado, né? O campeonato não vai esperar. Tem as quartas de final já para serem jogadas.
Então, o pleno tem que, se o Corumbaense realmente entrar no prazo, o tribunal tem que se reunir antes da segunda fase do campeonato.
Se for possível, porque o próprio código estabelece também os prazos mínimos de julgamento. Por exemplo, eu não consigo marcar um julgamento para amanhã, porque eu tenho que respeitar o prazo de 72 horas.
Do acordo.
Exatamente. Então eu tenho que respeitar o próprio código. É, então, possivelmente, da próxima semana deve ter um julgamento.
Muito obrigado, doutor Patrick Hernandes, presidente do Tribunal do TJD de Mato Grosso do Sul. E daqui a pouco eu volto falando com o Bosco, que é o ex-presidente do Corumbaense, Ricardo. E também, e hoje é tesoureiro. Tá certo, Ricardo? Daí daqui a pouco eu volto.
Regional Esportes.
Portanto, tá aí, né? Não deu pro Corumbaense, né? 16 pontos, realmente complica. O time tá, nesse momento, tá rebaixado aí pra Série B, né, André?
É, o Ponta Paraná, é o Corumbaense.
Corumbaense.
Tem que bater palmas pro tribunal, né? E concordo com o presidente quando ele vai ver o que aconteceu com esse auditor que resolveu só 3 pontos, né? Sendo que a própria lei já explicou tudo que ele tinha aí. Agora, ainda tem um último jogo, né? Nesse momento, Ponta Poranense sai do Z2, entra o Corumbaense, né? O Corumbaense...
Infelizmente, por atuar com um jogador irregular, né? Todo um trabalho foi por água abaixo, não
é? É.
Infelizmente.
O Corumbaense já rebaixado.
Cabe recurso.
Né, cabe recurso.
Acho que não vai adiantar muito, não, verdade.
Eu também acho que não, mas cabe recurso. Quanto a esse entrar na justiça comum, não acredito. Não acredito.
Também não acredito.
Não, a gente sabe do que acontece com as equipes que entram, né? A própria FIFA não autoriza. Não, mas cabe recurso. Tem que entrar com recurso amanhã. Entrando com recurso amanhã.
Vai jogar só a semana que vem. Olha lá. Se o TJD resolver, se reunir de novo, né?
Tem que ter o prazo todo que o presidente já falou. Acho eu que a vaca deitou pro Corumbaense.
Desandou a maionese do Corumbaense.
Desandou. E tinha que ser, né? Infelizmente tinha que ser. Gosto muito de Corumbá, gosto muito do Manolo. Mas não podemos mais passar a mão em cima do que está errado.
Vamos voltar lá pro TJD?
Vamos lá.
Fernando Blanc, tem mais informações para o amigo ouvinte da RWR. Alô, Fernando.
Regional Esportes.
Ricardo Paredes e o Daíba Timiano. Volto com a minha última participação aqui da Câmara Municipal sobre o julgamento do Corumbaense, que acabou sendo punido na perda de 16 pontos, mais R$500 de multa pecuniária. Estou aqui com o ex-presidente, hoje tesoureiro do Corumbaense, o Bosco. Bosco, se não me engano, o Dr. Patrick falou que você tem 48 horas ou 72 horas para recorrer, para pagar uma taxa de R$250 para poder recorrer ao pleno. É isso mesmo que vai fazer o Corumbaense? Boa noite.
Exatamente, boa noite. O Corumbaense vai recorrer, porque a gente acha injusta essa penalidade, visto que até dentro do próprio julgamento houve uma, não me lembro o termo agora aqui.
Divergência.
Houve uma divergência. E também o próprio procurador, vamos dizer, alterou não deu tempo para que os nossos advogados pudessem. Fez um tipo um adendo dentro desse processo, em que a gente não podia fazer nenhum tipo de defesa. Mas o Corumbaense com certeza vai entrar, nós vamos entrar amanhã com pedido, né? Vamos recorrer e vamos ver o que pode acontecer daqui para frente.
Mesmo assim, serve de lição isso que acontece pelo menos, que não possa ocorrer em outros campeonatos?
Na verdade, meu amigo, a gente trabalha no Corumbaense desde 2013 e nós nunca passamos por um fato desse. Infelizmente, esse ano o Corumbaense não íamos participar do campeonato. Fizemos fomos contactados por um grupo de algumas pessoas que queriam investir no Corumbaense. Eles assumiram e no primeiro jogo não deu certo essa relação, eles entregaram o futebol e nós tivemos nessa correria sair correndo para resolver tudo que era possível, troca de jogador, troca de técnico, alojamento, alimentação. Tivemos que reformular com um tempo exíguo para que o Corumbaense pudesse continuar participando dignamente do Campeonato Estadual. Não é o nosso feitio, não, o Corumbaense não procura nada errado, nós nunca procuramos sempre, nesses 5 anos, trabalhar da maneira fiel e digna aos princípios da honestidade, e é isso que estava acontecendo. Infelizmente, com todo esse tumulto, aconteceu isso, erro do Curumaense, erro, mas não foi um erro voluntário, não foi um erro com a vontade de querer passar a perna em alguém, foi principalmente em função de toda essa turbulência que nós passamos no início do campeonato.
O Curumaense, ele já pretende entrar com recurso quando?
Amanhã, com certeza, a gente já entra e vamos para a justiça e vamos tentar ver o que a gente pode conseguir.
Tá certo aí o ex-presidente do Curumaense, o Bosco, o tesoureiro. E só reforçando, daí, Ricardo, o presidente Patrick Hernandes, ele achou estranho o voto do relator, o Kleber Santos. Por quê? Ele votou por apenas 3 pontos, sendo que, pela lei, segundo o Patrick Hernandes, um jogo já dá 6 pontos de perda. Então, ele achou estranho. Ele vai esperar o acordo para analisar o voto e também porque esse entendimento do relator Kleber Santos, tá certo? Então, eu termino a minha participação aqui de hoje, aqui no julgamento na Câmara Municipal, onde o Curumaense foi condenado à perda de 16 pontos, mais uma multa pecuniária de R$500. Por ter escalado o jogador Vandinho irregular em 3 partidas, que ele teria que cumprir mais uma suspensão, que ele já foi punido, ele tinha cumprido automático, faltava uma, e ele foi escalado de forma irregular. Tá certo, Odair e Ricardo Paredes, por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor, dos caminhos do esporte, até a próxima.
RWR.
Legal, um abraço aí para o Fernando Branco, parabéns pelo trabalho, né? Trouxe em tempo real aí tudo o que aconteceu no julgamento lá na Câmara Municipal de Campo Grande, no caso, Vandinho, jogador da equipe do Curumbaense. 16 pontos perdidos, R$500 de multa e a equipe está rebaixada aí para a Série B do ano que vem, André. Não teve jeito para a equipe do Curumbaense. Infelizmente, todo um trabalho foi jogado fora por um descuido da diretoria da equipe lá de Corumbá.
A diretoria resolveu trocar, né, uma palestra que tinha aqui por um churrasco. Aí paga-se, esse é o preço. Parabéns ao tribunal que julgou conforme a gente esperava, né, e eu não vou falar conforme eu acreditava, mas é conforme tinha que ser. Só que
eu vou explicar, são 9 pontos das 3 partidas que o menino disputou, né?
Isso.
E mais 7 pontos do que a equipe
ele conquistou. Nesses três jogos.
Aí são 16 pontos.
Vamos aqui, o Raldez lá de Corumbá. Foi feito o julgamento. A lei agora é a partir de agora. Será que vamos começar a moralizar o futebol do Mato Grosso do Sul? Para isso, parabéns e viva o esporte. Acredito eu que sim. Não tem mais como, Ricardo, o futebol andar para trás do jeito que estava andando. Eu acho que nesse momento...
Infelizmente, o Corumbaense foi o time premiado, né?
Infelizmente.
Que nos últimos anos, né, o TJD não vinha cumprindo as suas funções da melhor maneira possível.
Então, paga-se o preço pela sua diretoria não estar atenta a tudo, né? Vamos lá, Rodrigo. Odair, infelizmente a Federação de Futebol Sul Mato Grossense, outra instituição que não tem nem credibilidade com os torcedores. Nunca vi isso. A última rodada da primeira fase, ter jogos um dia antes. Só aqui mesmo. Será que estão favorecendo o Operário, que não quer jogar nas Moreninhas? Assinado Rodrigo Comercial.
A grande verdade é que nós não temos estágio também, né, Odair? Nós só temos um Morenão aqui em Campo Grande, né?
Não acredito que é favorecendo, não.
Não.
Não tem porquê, o Operário já está classificado.
O estádio das Moreninhas não está apto ainda. Infelizmente não está,
né? O que teria que bater na mesa agora? Fala, bom, tabela está aí, se você não tem onde jogar, procura um... Isso eu concordo, né?
Mas... A parte técnica também da nossa federação, né? Podia ter...
Nós temos dois clubes.
Ter marcado um dois jogo clubes. Fora e um em casa, né, André?
Nós temos dois clubes e um estádio. Faça o quê? Ou deixa o clássico para a última rodada, ou joga uma partida em casa e uma fora.
Exatamente.
Mas é complicado, viu, seu Rico? É complicado.
Dá muito trabalho fazer isso aí, não, André? Dá muito trabalho.
Bom, só lembrando aqui, o Ricardo Paredes, que domingo, domingo tem a Onda Vermelha de volta, né? Lá no Morenão. As 100 mulheres que comparecer com a camisa vermelha a camisa vermelha tem a cortesia para entrar no estádio Pedrocian. Essa é a
promoção do comercial, né?
Isso, aniversário de 77, está ficando vovô o comercial.
77 anos, já está ficando vovô, né, André? Tá ficando vovô. Então, o mais querido do Mato Grosso do Sul.
E retificando também amanhã, a partir das 18 horas.
E 30 minutos.
E 30 minutos. Com a
apresentação do Fernando Branco.
Fernando Branco, o futebol
é
nossa paixão.
Esse cara é bom, hein? Ele é narrador, ele é repórter, ele é produtor, ele é editor e apresentador agora.
Esse é tudo. É um
talento, né, cara?
Esse é uma gaiva.
Se precisar, comenta também.
Já comentou.
E o narrador, tá chegando novo aí?
Diz que tá. Dois.
Dois?
Dois. Que é um para cada vírgula.
É verdade, mas tá faltando mesmo, né, André? Porque só entra repórter e comentarista. Por que não pode entrar narrador também?
Concordo.
Esse narrador que vem é de ponta, né, André?
De ponta.
Não que os outros, né? Mas esse é de ponta.
Vai chegar para assumir.
Em grandes rádios. É igual o comercial, né? Contratação pontual, né?
É verdade.
Chega e já sai jogando, né, André?
Isso mesmo, Rico.
Vambora, André.
Bora, tá na hora, hein?
Senão nós vamos ser despedidos.
É verdade.
Tchau, André.
Abraço, Rico.
Amanhã tem futebol, a nossa paixão, com a apresentação do Fernando Blanc. Amanhã tem Libertadores da América, tem Grenal amanhã com o Thiago Lopes de Faria. Um grande abraço, boa noite e até lá. Tchau, tchau.